Em relação à seca no Rio Grande do Sul, que ações foram adotadas? Primeiro, foram postergados os pagamentos, foram prorrogados os pagamentos de dívidas vencidas ou vincendas, no caso do Rio Grande do Sul, até final de junho agora. A gente espera que agora, com a chegada do nosso período chuvoso lá, não é só Rio Grande do Sul, também Santa Catarina e Paraná, né, a gente tenha uma situação de normalidade pluviométrica. Agora, no Nordeste, o problema é mais complexo. Tem algumas regiões do Nordeste onde eles estão há um ano em seca e agora começa a seca, porque entra novamente um período de seca. Então, só vão ter chuva lá em novembro e dezembro. Então, lá o caso está um pouco mais grave. Então, nós fizemos o parcelamento, a prorrogação das dívidas, o Conselho Monetário Nacional aprovou, de dívidas vencidas ou vincendas. Também foi viabilizado, eu insisto aqui com uma questão, né, só no programa de seguro agrícola da agricultura familiar, foram 600 milhões de reais. Se não fosse 600 milhões, isso é a nossa estimativa, que vai, né, se não fosse 600 milhões de reais, nós estávamos falando em dívida de 600 milhões de reais. Mas, além do pagamento do financiamento, também tem uma pequena renda que ela é emergencial. Óbvio que ela não vai cobrir a receita que a safra realizaria. Mas ela garante uma renda mínima que permite necessidades básicas daquela família, que antigamente não tinha, porque isso é uma coisa muito recente, inclusive, essa modalidade de seguro. Então, é algo já inovador. Então, tem isso. No Rio Grande do Sul, também, nós vamos receber o pessoal amanhã, senadora Ana Amélia. Nós tivemos uma primeira reunião com as entidades lá dos agricultores familiares, porque o Estado do Rio Grande do Sul criou uma espécie de bolsa estiagem, que vai atender algumas coisas. Eles nos levantaram outras tantas. Eu tenho hoje de tarde uma reunião de trabalho com a nossa equipe lá do Ministério, porque amanhã, sexta-feira, nós vamos receber as entidades e ver outras alternativas do que a gente possa encaminhar. Eu não me lembro agora quem é que foi, mas vários, acho que foi o senador Jaime Campos, falou da questão da perfuração de poços em assentamentos. O Ministério da Integração Nacional tem essa possibilidade. Ele, inclusive, em alguns estados, está liberando recursos para os estados fazerem a perfuração de poços em assentamentos que têm problema de água. Eu mesmo presenciei situações dessa natureza poucos dias atrás. Então, é possível o governo do estado encaminhar. Aí também precisa a iniciativa dos governos estaduais. Nós precisaríamos que cada estado brasileiro tivesse um planejamento hídrico. Veja, nós lá estamos em cima do aquífero Guanari. O Nordeste tem uma parte do Nordeste que está em cima do aquífero Tucano. Em alguns lugares vai ter que perfurar poço profundo 400 metros. Em outros lugares vai ser 600, 800 metros. Mas tem essa possibilidade. Bom, e obviamente não podemos ser irresponsáveis de fazer do aquífero um paliteiro de poço, que depois vira um problema ambiental. Mas é possível fazer um planejamento hídrico, acessar esses recursos, o Estado pode entrar com recurso, o governo federal pode entrar com recurso. Agora, eu preciso os Estados fazerem o seu planejamento hídrico. Eu acho que é muito viável e é possível fontes de recursos que se somem para a gente ir resolvendo questões dessa natureza. Eu acho que, além disso, nós podemos ter instrumentos de financiamento para kits de irrigação, em alguns casos. E pode o Estado se emparcerar com exemplos, como eu dei, de alguns estados que estão equalizando juros do Mais Alimentos para compra de equipamentos de kit irrigação. Irrigar o milho para, quando ter a seco, os animais terem alimentação é algo bastante razoável. Em alguns lugares, a bacia leiteira é fundamental. Em alguns lugares, a gente está conseguindo, os estados perfuraram poços que têm salinização. Não é adequado para o consumo humano, mas é adequado para consumo animal, que nós precisamos para os animais água e boia, como o pessoal diz, também para o animal. Então, são questões que eu acho que são perfeitamente possíveis. Agora, é preciso um conjunto de ações que envolvam estados, municípios e União, e não só um ministério, vários ministérios, mas eu penso que é possível. E tem algumas iniciativas dessa natureza que estão em curso.
Nessa, como a permissão, presidente,
pois não, senadora.
Nesse aspecto, eu preferia optar por designar toda a emenda parlamentar como senadora. Nas bancadas, os senadores têm uma emenda própria, toda ela para compra de máquinas para
a irrigação.
Para a área do Ministério da Agricultura, porque aí são pequenos municípios que compram os equipamentos para fazer esse trabalho. Ou a patrola para fazer a abertura de uma barragem para isso.
Sem dúvida.
Ou para dependendo da necessidade. Então, isso está dando um
efeito. A prefeitura pode dar o apoio para fazer o açude,
o
pessoal
muito,
faz um kitzinho.
Isso está sendo muito, muito produtivo, só para acrescentar aí, porque também houve uma referência de emenda. O senhor falou o caso da Bahia, né, que os senadores fizeram. Eu fiz essa concentrada toda ela com essa finalidade.
Não, obrigado. O senador Mooca levantou várias questões. E eu diria assim, a lei da agricultura, o grande problema de legislação serve para a lei de agricultura familiar, o que é agricultor familiar, o que não é agricultor familiar, serve para sempre que a lei faz um corte em alguma magnitude, sempre é algo relativamente arbitrário, é sempre uma decisão política, que pode estar embasada em parâmetros técnicos, mas é uma decisão política. O corte é quantos módulos fiscais, ou o corte é qual o tamanho da renda, ou o corte é qual? Né? Então, a lei, geralmente, ela faz isso. Né? Ela quer regulamentar algo, então faz um corte na lei, e sempre fica aquela questão, não, mas podia ter um pouquinho mais para cima. Quando tu vai um pouquinho mais para cima, não, mas podia ir um pouquinho mais para cima. Então, eu acho que essa questão é a questão que é fruto de um debate permanente, de aperfeiçoamento de legislação. É, microempresa, a mesma coisa. Enfrentamos esse debate há pouco tempo atrás, lá na Câmara. Né? Então, de fato, eu acho que tem sempre esse problema. Pode, eventualmente, ensejar alguma situação que poderia estar coberta pela lei, deixa de ser agricultor familiar. Dá para aperfeiçoar a lei.
Ministro, me permita. É que essa legislação, eu acho que em algum momento ela foi necessária. É que há uma resistência hoje, assim, vamos retirar isso, porque, na verdade, precisaria retirar. E tratar isso como pequena agricultura, e agricultura de escala. Agora, há uma resistência de parlamentares. É uma decisão política, sim, até um viés, até ideológico, no sentido de que, né? Não, mas isso é agricultura familiar. E o pessoal não quer abrir mão de tratar isso como agricultura. Né? Agora, a pequena propriedade teria que ter uma atenção diferenciada, eu concordo. Agora, limitar isso em módulo, então, eu acho, nesse momento, que pode criar dificuldade. Tanto que as pessoas não podem ter um funcionário. Imagina essa situação que eu estou dizendo. Fica só o pai e a mãe, porque os filhos vão lá. Ele não pode contratar um empregado, porque aí ele deixa de ser agricultura familiar. É dessa coisa que eu estou falando.
Eu vou aproveitar, inclusive, a deixa da senadora Anamélia, que falou de micro e pequena empresa. Veja bem, a Constituição brasileira diz que deve haver tratamento jurídico diferenciado e facilitação no acesso a políticas públicas para micro e pequena empresa. E, quando a gente trata de micro e pequena empresa, virou uma grande unanimidade nacional, aqui no Congresso e na sociedade. Todo mundo diz assim, a micro e pequena empresa é importante para o desenvolvimento, é importante para o empreendedorismo, é importante para uma série de fatores. E eu concordo integralmente com essa afirmação. Eu acho que nós precisamos mostrar o seguinte, a agricultura é uma só. Agora, também na agricultura, o agricultor familiar, que seria o nosso, vamos dizer, microempresário rural, ele também precisa um tratamento jurídico diferenciado na lei e também precisa um acesso facilitado a políticas públicas. Então, acho que é isso. Acho que nós... E aí, senador Mooca, eu acho que todo mundo que quer ajudar a agricultura familiar pode ajudar e deve ajudar. No debate de micro e pequena empresa, nós temos, desde a CNI, até as associações, até a Comicro, que é a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Então, acho que quem quiser ajudar a produzir políticas públicas que deem acesso facilitado e diferenciado ao agricultor familiar, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que tem que ser uma grande unanimidade nacional também. Eu diria assim, assim como a frente parlamentar da micro e pequena empresa é enorme no Congresso Nacional, acho que é uma das maiores, uma frente da agricultura familiar devia ser também tão grande tão enorme quanto essa, porque, com certeza, é uma política muito importante para o desenvolvimento do nosso país.
Mas aqui, a Frente Parlamentar da Agricultura, nós não temos essa distinção. Tanto que a maior parte dos parlamentares que estão na Frente Parlamentar da Agricultura, na maioria das vezes, defende a agricultura familiar.
Aí está um exemplo aqui. Eu sou membro e sou coordenador político da Frente Parlamentar da Agricultura e digo ao senhor com toda a tranquilidade, as maiores bandeiras dessa frente estão vinculadas e ligadas à agricultura familiar. O exemplo disso é a nossa discussão dentro do Código Florestal.
Com certeza. A propósito do Código Florestal, eu queria parabenizar o Senado por ter diferenciado a agricultura familiar. Acho que foi muito correto aquela diferenciação de 4 módulos, né, que nas áreas, eu falo das áreas consolidadas, né, o artigo 62 lá, onde trata das áreas consolidadas. Aquele texto realmente diferenciou o pequeno produtor, que evidentemente que nós não podemos exigir a mesma quantidade, eventualmente, de APP, a permissão de somar com reserva legal, um conjunto de instrumentos ali que, de fato, viabilizam a pequena propriedade e protege o meio ambiente. Então, acho que o Senado construiu um texto muito apropriado, espero que a Câmara mantenha esse texto, né, poderia até se discutir aperfeiçoamento dele, mas regimentalmente agora não cabe, né, cabe tão somente a análise da proposta do Senado. E eu acho que o Senado fez uma construção bastante razoável, que tem todo o nosso apoio. A questão da inadimplência, né? A inadimplência no PRONAF, em geral, é muito baixa. Agora, nós temos casos, é verdade, e nos últimos anos ela praticamente ficou muito protegida devido a esse instrumento novo e da forma como é trabalhado o seguro da agricultura familiar. Mas é verdade que nós temos uma parcela de agricultores familiares que estão lançados já como prejuízo no banco. E esse é um problema sério para a gente resolver. As resoluções do Conselho Monetário Nacional que autorizam, tem uma resolução que autoriza a recomposição de dívidas. O agricultor que tem PRONAF, vários contratos, ele vai lá, recompõe, joga para frente, enfim, recompõe a sua dívida. O banco poderia recompor a dívida com aquele agricultor que está lançado em prejuízo. Lá na contabilidade do banco, esse cliente está lançado em prejuízo. Se está lançado em prejuízo, ele entra numa classificação de risco mais elevada. Aí o banco, para emprestar para ele, tem que provisionar um tanto quanto está emprestando. Aí o banco não quer emprestar. A realidade é essa.
Risco A, B, C.
Exato. Ele está no risco H, se eu não me engano. Está lá no. Daqui uns dias ele chega no YZ. Mas, enfim, é um problema sério. Agora, também, eu tenho dito o seguinte: nós precisamos analisar melhor por que ele se endividou a esse ponto. E só fazer um novo refinanciamento talvez não seja a solução para ele. Um eventual refinanciamento tem que estar acompanhado de alguma outra coisa que nos garanta que ele não vai se endividar de novo. Ou ele não tinha escala para pegar o tamanho do financiamento que fez, não tinha capacidade de produção para isso, ou ele foi atingido por sucessivas secas, sei eu. Nós temos que fazer um diagnóstico melhor e, para quando encaminhar uma solução para isso, encaminhar uma solução. E não só tocar com a barriga para, dali 2-3 anos, novamente a turma estar batendo na porta. Eu acho que nós não teríamos nem muita autoridade de chegar lá no Conselho Monetário Nacional com uma proposta tão somente de securitização da dívida ou de refinanciamento. Acho que a gente tem que queimar um pouquinho mais de fosfato, estudar um pouco melhor essa situação e apresentar uma solução mais duradoura e definitiva.
Me permita, ministro. O meu questionamento não foi nesse sentido. Eu concordo com o que Vossa Excelência está dizendo. O meu questionamento é de que esse tipo de risco, é onde está essa inadimplência, que é considerado prejuízo, ela influencia
todos os demais,
no crédito dos municípios. E aí você penaliza produtores que não têm nenhum endividamento. Quer dizer, eu gostaria de uma solução onde a gente pudesse dizer, esse prejuízo, se vamos discutir, mas o governo brasileiro tem que assumir, porque não é justo que o conjunto dos produtores do município sejam penalizados por uma questão que, como eu concordo com Vossa Excelência, que nem adianta mais você estimular, dar novo empréstimo, porque ele realmente não tem condição mais de se recuperar. Ou tenha que tratar isso de forma mais profunda. Mas o meu questionamento é um pouco diferente, é separar isso, isolar isso daí com uma coisa que, olha, isso tem que ser resolvido. Isso não pode contaminar entre aspas, né, o crédito para os demais produtores de um determinado município. Não Perfeito. Sei se eu fui claro.
Não, entendi. E é muito importante resolver isso, encontrar a solução para isso, porque senão esses produtores que não vão poder acessar o Pronaf, eles acabarão empobrecendo progressivamente. Então nós temos que encontrar, de fato, uma solução mais global. O senador Suplicy, eu acho muito importante a iniciativa da audiência pública, né, que vai haver aqui, até pelo nome dos convidados, um público que domina o assunto. Acho que seria um grande presente que nós poderíamos dar no Ano Internacional do Cooperativismo, um eventual aperfeiçoamento da legislação das cooperativas. Eu agradeço o convite, farei todo esforço, espero estar presente. O senador também questionou sobre a questão de medição de produtividade. Acho que esse é um assunto que às vezes é ideologizado e deveria ser tratado de forma eminentemente técnica, porque às vezes parece que passa a seguinte opinião: quem quer eventualmente rediscutir índice de produtividade estaria desamparando quem está produzindo, e quem não quer fazer mudança de índice de produtividade estaria protegendo quem é ineficiente. Eu acho que o debate aqui, ninguém aqui defende nem a ineficiência e nem quer inviabilizar quem produz, seja o agricultor familiar, seja o grande produtor que produz commodities para exportação. Ninguém quer fazer isso. Então, acho que esse é um debate técnico que vai envolver os órgãos técnicos e que eu tenha conhecimento, no momento atual, senador Suplicy, não há nenhum estudo técnico que aponte mudança disso. Tem muito debate sobre o tema, mas estudo técnico, eu particularmente não tenho conhecimento. E vai ter que ser algo que envolva, quando se eventualmente isso venha a ser feito, envolva o MDA, o MAPA, a Embrapa, enfim, vários órgãos, né? E discutir sobre esse viés, sobre o viés da produção, sobre o viés da produção de alimentos, sobre o viés da produção de algo que faça com que o Brasil continue tendo crescimento com distribuição de renda. A questão de metas de assentamento. O INCRA anunciou recentemente uma meta, mas nós estamos rediscutindo essas questões. Tem um conjunto de questões. É inegável que há um processo de muita valorização de terras no Brasil, né? Eu vou usar o termo, uma inflação do preço de terra no Brasil. Isso impacta o orçamento do INCRA. É inegável que tenha regiões do país que não têm terra passível de desapropriação. Mas também é evidente que é possível aperfeiçoar um conjunto de questões. Então, nós estamos justamente num debate interno para, dentro em breve, apresentar um conjunto de questões que vão nos permitir apresentar publicamente à sociedade quais as metas, quais os instrumentos mais adequados, né, para a obtenção de terras. Mas não é só a obtenção de terra, é fazer um assentamento com qualidade para evitar que a gente fique colocando lá na frente situações como as de hoje, que foram vastamente relatadas aqui, de lugares onde o pessoal não conseguiu se desenvolver, que convivem, como eu já falei na primeira fala, com assentamentos que são modelos e exemplo para o mundo inteiro.